Senhora Presidente, senhores parlamentares, eu volto a essa tribuna na caminhada dos meus pronunciamentos de quinta e sexta-feira passada. Depois da manhã, quarta-feira, num sem número de cidades do Brasil e capitais de Estado, e aqui em Brasília, as chamadas ondas populares da internet estarão marcando o encontro da sociedade aqui em Brasília às 10 horas, na frente do museu. Marcaram para amanhã e não para tarde, porque à tarde tem a missa campal e a procissão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de Brasília. E no resto do Brasil, diversas entidades que já se multiplicam e se criam, basta alguns usarem a internet e criarem um movimento espontâneo deles para conclamar os seus colegas para essa caminhada. Eu creio no resultado muito positivo. Eu creio que nós estamos assistindo o nascer de uma nova realidade, assim como essas extraordinárias invenções que alguns cientistas notáveis estão revolucionando o mundo. Eu creio que esse tipo de área de comunicação, onde os jovens falam com os jovens, o povo fala com o povo, não sendo orientado pelas televisões, pelos rádios, pelos jornais particulares ou de grupos empresariais, que dão o rumo, às vezes positivo, às vezes indiferente, às vezes até negativo, como em 1954, onde a própria igreja, rádio, jornal, televisão, fizeram a caminhada com Deus e a pátria pela liberdade, dizendo que um mar de lama se acumulava debaixo do palácio e levou ao suicídio o presidente Vargas. 64 foi a mesma coisa. A sociedade organizada, digamos assim, igreja, militares, empresários, toda a imprensa foi para a rua e derrubaram o governo. Por isso o mundo está assistindo com uma interrogação. Essa revolução da técnica. Nunca ninguém imaginou que ela chegaria ao ponto que chegou. A Primavera Árabe foi o exemplo. E o mundo inteiro reconhece que na derrubada dos governos de lá, não foi nem Al-Qaeda, nem movimento terrorista, nem igreja, nem muçulmano, nem partidos, nem lideranças, foi o povo. Claro que o objetivo era importante, derrubar uma ditadura, algumas de mais de 20 anos. Mas o objetivo era este. E a fórmula era singela. Vamos reunir, um conclamando o outro. O que nós fizemos aqui, nas diretas já, quando isso não existia, de boca a boca, agora é infinitamente mais fácil. É o que estão fazendo agora, marcando para quarta-feira. Eu não sei o resultado, acho que vai ser positivo. Eu conclamo a ti, jovem, que está assistindo a TV Senado, a ti, leia hoje o Correio Brasiliense, ou leia hoje a Folha de São Paulo, onde esse movimento está explicitado, está explicado. Vá quarta-feira, saia de casa e vai mostrar à sociedade, ao Brasil, em primeiro lugar, que você não é um aéreo desinformado, que vai ao sabor das ondas, para lá e para cá. Você é um cidadão, você tem personalidade, você tem pensamento. Você existe e a tua vontade deve ser respeitada. É por ficarmos em casa, por deixarmos as coisas acontecerem, falarmos mal do político, de todo mundo, mas não fazermos nada. É que a situação chegou onde chegou. Você, meu amigo, nessa quarta-feira, dia santo e feriado nacional, reserve uma hora e vá nessa caminhada. Domingo no Rio, 1 milhão e não sei quantos se reuniram numa parada gay. Tudo bem, eu respeito. Outro dia em São Paulo, 2 milhões se reuniram noutra parada. Eu respeito. Mas será que nos reunirmos a favor do nosso país e da nossa pátria não merece que os jovens também saiam de casa e vão dar a sua presença e manifestar a sua vontade? Na convocação, os jovens estão falando em ficha limpa. Foram eles que, com 1.400.000 assinaturas, trouxeram o projeto popular a esta casa. E foram eles que, com 2 milhões de assinaturas pela internet de solidariedade, obrigaram essa casa a votar o projeto. Essa casa votou. O Senado, por unanimidade. E agora se fala que no Supremo não vai passar. Sei lá quais são os pretextos, quais são os argumentos, o que é que vão tirar da genialidade dos livros e das leituras, mas dizem que provavelmente não vai passar para a próxima eleição. Aliás, não é por nada que os jovens que sairão em passeata na quarta-feira começarão no Museu Imperial, mas não terminarão aqui na frente do Congresso. Terminarão ali, na frente do Supremo. E acho que eles estão certos. Hoje a palavra está com o Supremo. Está com o Supremo para decidir sobre a ficha limpa. E está com o Supremo com relação ao Conselho Nacional de Justiça. Eu não creio que a informação que corre de que no Conselho Nacional tirarão os poderes da corregedora, primeiro dizendo que ela só poderá entrar depois de passar lá na inicial, com o juiz passar pelo tribunal no Estado e vir então em grau de recurso para a Suprema, para o Conselho. Os jornais de hoje estão indo além. Estão dizendo que, além disso, ela perde a autonomia de dizer quem vai ser ou não vai ser processado. Quem vai dizer se alguém vai ser ou não vai ser processado é o Conselho Nacional. Imaginem se um procurador, antes de entrar com uma denúncia, posso ou não posso entrar com a denúncia? Tem razão os jovens de terminar a passeata na frente do Supremo. Eu não me lembro, ao longo da minha vida, e lá se vai longa, momento tão delicado vivido pelo nosso Supremo Tribunal. Eu não me lembro. Por exemplo, está todo mundo olhando para a Presidente da República na expectativa do futuro ministro que ela vai indicar. Ou futura ministra que seja. Ela vai votar a favor ou contra a ficha limpa? Vai votar a favor ou contra a independência da procuradora, da corregedora no Conselho Nacional de Justiça? Ela vai votar a favor ou contra na votação do Mensalão? Nunca vi uma situação tão delicada na escolha do ministro Supremo. E nunca vi as questões serem colocadas tão abertamente nas páginas dos jornais como está sendo colocado agora. Eu tenho o maior respeito pela senhora presidente. Não me passa pela cabeça que na escolha da representante essas questões passarão pela cabeça da presidente. Mas claro que deverá passar. Vai votar no Mensalão, vai votar no Ficha Limpa e vai votar, se a corregedora continuará tendo autonomia para decidir, ou se terá que pedir licença para o tribunal. E o tribunal só vai dizer, esse você pode processar, aquele você não pode processar. Mas nós podemos pedir a mesma coisa. O Procurador-Geral da República processa quem bem entende. E tem processado agora, no Mensalão, processou uns quantos deputados. Nós podemos exigir também, não, procurador, para processar senador, ou o senhor vem aqui pedir para nós quem é que nós achamos que deve ser processado? Para processar deputado, o senhor vai lá e pergunta para a Câmara qual é o deputado que deve ser processado. Por amor de Deus. Custa crer que isso passe pela cabeça de gentes honradas, dignas, sérias e respeitáveis como os atuais ministros do Supremo Tribunal. Mas essa é a manchete dos jornais. Por isso é bom os gritarem na rua. É bom que essa caminhada dê certo. Os chamados cientistas políticos. Eu às vezes gostaria de saber, minha querida presidente, como é que alguém ganha o título de cientista político? Alguns eu sou o primeiro que reconheço que realmente merece. São anos e anos de análise, de interpretação correta da vida política que eles se tornam expertos na matéria. Mas tem alguns que a gente nunca viu falar, de repente, fulano e tal, cientista político. Mas os cientistas políticos estão dizendo, alguns, que essa caminhada da mocidade vai ser difícil no Brasil. Nas diretas já deu certo porque tinha um motivo: derrubar a ditadura. Então isso movimentava os jovens, movimentava a sociedade, ir para a rua porque tinha um objetivo imediato: terminar com a ditadura. E terminaram. No impeachment, foram para a rua porque tinham um objetivo: destronar um presidente, derrubar o presidente. E foram para a rua. E deu certo. O presidente foi cassado. Mas dizem os, entre aspas, cientistas políticos, que agora o negócio está muito complexo. Ir para a rua para combater a corrupção. Mas como? Quais são as consequências? Então dizem eles que esse movimento vai andando, vai andando, vai caminhando, mas vai morrer à beira-mar. Porque não tem uma consequência prática. E se nós olharmos aqui para o Congresso, nós estamos vendo. A chamada reforma política vai dar em zero. Lá na Câmara já se anunciou: não, nós vamos pedir um plebiscito. Em 2014. Então, o que estamos fazendo na Câmara e no Senado não vai dar em nada. E desde essa casa, em vez de fazer uma reunião conjunta, uma comissão conjunta com a Câmara, cada um fez uma separada, aí mesmo que eu disse, duplamente não vai dar em nada, nem lá, nem aqui. Então, diz o cientista político, a caminhada não vai dar certo, porque não tem objetivo. Combater a corrupção como? Aonde? No quê? Eu digo o que venho dizendo há 30 anos. Temos que terminar com a impunidade. E para terminar com a impunidade, a ficha limpa foi o primeiro passo. O primeiro grande passo que o Congresso deu. Nunca passaria pela minha cabeça, advogado, professor universitário, com laura, curso de formação, nunca passaria pela minha cabeça se uma lei de moral, de ética, conseguisse passar por unanimidade no Senado e que o Supremo Tribunal, que é entre nós, com todo respeito, inventando pretexto, não quisesse deixar passar. Eu tenho o maior respeito pelos membros do Supremo Tribunal. Eu tenho a maior admiração pelos membros do Supremo Tribunal. Não temos hoje no Supremo aquelas figuras notáveis que tivemos no passado, que eram juristas, homens da lei, do mérito, da cultura, da competência, que eram líderes no nível de Brasil e do mundo. Mas temos gente muito competente, muito capaz, muito responsável, que merece respeito. Confesso que nunca no Supremo, nem na época da ditadura, as figuras dos ministros eram tão controvertidas. Esse está do lado de cá, aquele está do lado de lá. Nunca vi. Nem no tempo da ditadura. Uma controvérsia, e agora é mais dramático, porque com aquele debate duro entre o ministro relator do Mensalão e o presidente, então, do Supremo. Duro, muito duro. Por isso as figuras hoje são controvertidas. Por isso hoje se fala o lado de lá e o lado de cá. Por isso hoje se fala em quem indicou e quem não indicou. Até um tempo atrás, a gente não se lembrava disso, eu estou aqui há 30 anos. Não sabia dizer quem foi que o Sarney indicou, quem foi que o Figueiredo indicou, quem foi que o Itamar indicou. Agora não. Agora é tanto aqui. Eu confio no nome que a ministra, que a presidente vai indicar. 3 votos. Ficha limpa, não cortar os poderes da corregedoria e Mensalão. Existem ministros que passaram 20 anos no Supremo e não tiveram uma votação tão séria e tão delicada como esta. Esse vai entrar e serão 3 votações.
Desculpa, senador, eu só gostaria que os alunos já estão indo, eu gostaria de comunicar a presença e ao mesmo tempo agradecer dos alunos da 8ª série do Centro de Ensino Fundamental 519 de Samambaia. Sejam todos e todas...
Aqui de Brasília?
É, exatamente, Samambaia, aqui no Distrito Federal.
Eu encerro, senhora presidente. Embora, pelo que eu estou vendo aqui, a direção do Senado fez uma estratégia. Hoje é reunião ordinária. A minha tese é que toda segunda-feira fosse que nem essa. Sessão deliberativa. Mas hoje é sessão deliberativa para depois de quarta-feira estar tudo liberado. Vem hoje, amanhã e vai embora, e quinta e sexta não precisa vir. Eu não irei a caminhada, porque acho que os jovens estão é a partidária. E cá entre nós, o movimento dele é muito contra nós, os políticos. Muito contra o Senado, muito contra a Câmara, muito contra o Congresso. E com razão. Claro que eles têm razão imensa na nossa falta de garra ou de vontade de fazer as coisas que deveriam ser feitas. Por isso eu não vou, para não constranger. Meu filho vai. Vai e pelo telefone ele vai me contar para mim sabendo como é que está acontecendo as coisas. Eu faria um apelo dramático aos membros do Supremo. Eu faria um apelo dramático aos membros da Justiça Brasileira. Hoje não é o Congresso que está na vitrine. Quem está na vitrine é o Supremo. Eles estão na vitrine. E o povo está olhando. Eles podem dar o grande passo. O grande passo a sociedade deu. Mandou o projeto das mãos limpas a essa casa. O segundo passo essa casa deu, aprovou. O Congresso é a parte mais singela. Diante da omissão do Congresso, omissão, eu diria até humilhante nossa, de não termos regulamentado até hoje, lá se vão quantos anos da Constituinte, a maioria dos artigos importantes da Constituinte, da Constituição, que deveriam ser regulamentados, não foram até agora. Pois aqui, nesse caso das mãos limpas, não. No caso do Conselho Nacional de Justiça, não. Nesses dois, o Congresso votou. Fez a sua parte. E o Supremo está titubeando. Eu terei que dizer, com todo respeito, não vejo no Supremo maior amor à liberdade e à independência e aos direitos individuais do que eu tenho tido ao longo da minha vida. Ao Supremo cabe. A senhora que é jovem, bonita, é uma menina, Vossa Excelência pode ir deixar quarta-feira às 10 horas, que botando um jeans normal vai se confundindo com qualquer outro estudante. Não é o meu caso, que já velho, 80 anos, com uma estampa mais do que conhecida, se eu vou, todo mundo está vendo, e sou capaz até de levar vaia. Pelo menos atrapalho, que eu não quero. Vossa Excelência não. Vossa Excelência vai ser confundida com uma nova estudante de primeiro ano que terminou de entrar na faculdade. Vale a pena ir. Você, telespectador, vale a pena ir. Vamos fazer dessa quarta-feira, dia 12, aqui no, no, na Câmara Federal, e repare, leia no jornal, e leia e interprete na internet, e veja na internet, nas infinidades de ONGs que estão participando, o horário do lugar da sua cidade. Vá lá. E que quinta-feira a reunião vai ser não deliberativa. Serão menos do que hoje, mas acho que teremos chance de abrir a reunião. Eu estarei aqui, queira Deus, para festejar. Obrigado, presidente.